Sejam muito bem-vindos! Estamos começando pontualmente e oficialmente a nossa live Bootstrap Week. Murilo Gan na área, simbora, vamos recomeçar. E aí, agora vai?
Eu botei no 4G. Sei lá, tenho a impressão que essa hora, todo mundo tá no Wi-Fi, sei lá. Botei no 4G.
Eu acho que você botou bem, porque eu aqui em Campos, você tá numa região com sinal e cobertura, aqui em Campos ou é Wi-Fi ou não é, ou seja, a voz divina comanda aqui na internet, eu não tenho nem alternativa.
Por que tu tá em Campos?
Tô em Campos porque eu tava me sentindo muito triste ficando em São Paulo durante a quarentena. Eu já tenho essa característica de fugir da cidade, de querer o campo, o mato, me dá uma energia, a praia, me dá um negócio. E aí, cara, quando começou a quarentena, bem no comecinho, eu passei uma semana ali na Vila Olímpia e nada, Murilo, nada passava na rua, só os caras de mochilinha laranja da Rap. Aí eu falei, eu tô fora disso aqui, eu quero ir pro mato. E aí, cara, eu fugi e vim pra Campos, achei uma casa incrível. Algumas pessoas, Murilo, falam que na verdade eu tô num quarto de motel, tá? Que eu peguei um quartinho de motel e tô por causa do rosinha, do azul aqui. Mas eu peguei uma casa em Campos, cara, com mato, com café, eu cozinho minha comida, eu corto minha lenha, eu prego as tábuas na parede, eu virei...
Mas a intenção é, tipo, ficar por um ano aí ou um pouquinho, meses? Se é uma coisa médio prazo?
Eu peguei por um ano, mas eu tendo a querer essa proximidade de São Paulo, mas podendo viver a vida num ritmo um pouco diferente. O que eu descobri, cara, e já que a gente fala muito sobre criatividade, é que essa falta de ruído, esse silêncio, me dá espaço para criar. Ela me dá espaço para eu dividir melhor o meu tempo, seja para ficar à toa e desligar o celular no final de semana, seja para ver uma série, seja para escrever, seja para ficar contemplando o nascer do sol. Essa ausência de pessoas por um tempo, depois você começa a, né, querer ver gente, me faz bem, cara.
Eu acho que faz bem a todo homo sapiens. Todo ser da espécie homo sapiens acontece isso, eu acho, só com você não. É, na verdade, porque aí você misturou várias coisas aí, né? Você misturou silêncio e natureza.
Perfeito.
São duas coisas que eu acredito que todo homo sapiens precisa.
Nossa!
Natureza, todo ser vivo precisa. E talvez a nossa espécie é a única das espécies vivas que optou numa decisão consciente de se desplugar da natureza. E eu fico pensando, o que, é que a natureza achou? A natureza tá lá. Como assim? O humano não quer mais ficar comigo, não? É isso mesmo? Jesus, confere aí, Jesus. É isso mesmo? Os humanos, como é que é? Todos os animais estão comigo, menos eles. Eles cada vez se isolam, botam concreto, sapato de borracha. É isso mesmo?
Muro.
Como assim? E aí a gente... eu fui pra Machu Picchu ano passado, fazer lá, subir lá, Machu Picchu. E sempre quando você vai nesses lugares assim, como Egito, Machu Picchu, que tem essas coisas antigas, pirâmide, que tem essas coisas, sempre tem a grande discussão de como é que a turma botou as pedras lá. Sempre rola essa discussão, né?
É.
Porra, como é que botou as pedras? Como é que subiu essas pedras aqui? 100 toneladas? Essa pedra aqui, ela é de 50 quilômetros para lá, porque não tem essa pedra aqui, tem que estar lá.
Meu, como é que trouxe?
Essas teorias, né? Extraterrestre. Não, eles fizeram um negócio, um negócio, um carrinho, sei lá. E aí eu fiquei lá. A minha teoria para esse problema lá foi que as pessoas ficam querendo qual foi a tecnologia que eles usaram. Foi uma tecnologia alienígena. Será que eles tinham robótica lá? Eu acredito que eles usaram tecnologias humanas, mas tecnologias humanas que estão desativadas em nós atualmente. Como, por exemplo, a telecinese. Capacidade de mover as coisas com a mente.
Tô louco.
Assim como eu acredito na telepatia. São capacidades, tecnologias humanas, são plugins que estão desativados. E acredito mais que o motivo deles terem sido desativados é a desconexão com a natureza. E o barulho. Ou seja, buscar a natureza e o silêncio. Eu criei essa teoria e eu conheci recentemente uma Flávia, que é o Instagram Códigos do Tempo, que ela estuda uma questão aí do sincronário das 13 luas, um estudo aí muito louco, que depois eu te explico, mas assim, é o Kim e tal. Essa mulher ficou de 2000 a 2013 13 anos na Patagônia, numa comunidade, morando durante 13 anos, sem eletricidade, sem internet, sem química, fabricando os sabonetes, os shampoos, tudo, sem lanterna. Não tinha lanterna. 13 anos. Objetivo do experimento, acessar a telepatia.
Que
tirar
isso?
Todo o barulho, toda a distração eletromagnética e química, para poder se plugar com a natureza. E quando ele me falou, eu falei, é isso. É isso. É isso. E por isso, irmão, que é, o meu amigo Dante fala, o futuro do Ocidente é o Oriente. Oriente. Porque o Oriente
perfeito.
Vem há 10 mil anos falando sobre
Oriente-se.
Silêncio. Ele vem falando sobre silêncio. E o Ocidente, o assunto silêncio, meditação, só chegou aqui nos anos 60, por causa dos... Você sabe que foi por causa dos Beatles que a meditação veio pro Ocidente forte? Os Beatles, em 68, foram dar um rolê na Índia.
Verdade!
E voltaram falando de meditação transcendental. Então, ali foi o momento que o Ocidente, em 68, olha como
que
o Ocidente
loucura.
É besta.
Besta. 2 mil anos de meditação, 3 mil, 5 mil anos.
Então, você falou duas coisas que foram motivos de eu vir para cá também. Silêncio e natureza. Que, no fundo, é como se... É me colocar na tomada de novo. Eu quero me plugar na tomada
Exato.
Da natureza.
Exato. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que existe uma memória homo sapiens em mim daquela época mais vazia, mais silenciosa, mais natureza, e isso que eu sinto bem é um resgate desse instinto?
Eu acredito. Acredito, mas assim, é assim, ah, mas a ciência não sabe disso. A ciência tá além da ciência, né? Então, assim, eu acredito que sim, todos nós temos memórias. Eu acredito que todas as memórias da história da humanidade, elas estão aqui, ó. Elas estão aqui. E tudo é um jogo de conseguir captar essa informação. E para isso, tem muitas coisas. Entre uma delas, é necessário, porque quando a gente silencia a mente, ela é a distração do coração. A gente vive numa sociedade que hipervalorizou a mente. E a pessoa inteligente é aquela que lembra de tudo. Não, você fala qualquer assunto, fulano sabe falar, é muito inteligente. Mente, mente, mente. E a inteligência do coração, é ela que ela é a foda. É através do coração que você acessa todas as informações e códigos divinos da porra toda. A mente é só o obstáculo do coração. Então, e é louco que a gente vive, ai não, correria, e acha bom, né? Correria, muita coisa, não sei o quê. E quando tá com a mente bagunçada, quando tá assim, ai, tô ansioso, muita coisa na mente, preciso distrair, vou ver Globo News. Não se cura barulho com mais barulho, é loucura. Barulho se cura com silêncio.
Perfeito.
É silêncio.
Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vive nessa maluquice do dia a dia. Ontem eu tava vendo um vídeo do Drauzio Varella falando sobre drogas num Roda Viva da Vida. Uma baita numa entrevista. E aí a Marília Gabriela faz uma pergunta para ele sobre maconha, etc e tal. Ele dá uma resposta incrível em que ele fala dos problemas, mas principalmente da natureza do ser humano, da fuga, né, do escape. Se a mente ela é o que afasta você do seu coração, porque você está ouvindo os ruídos, você está com um senso crítico, você está com pressões e contexto, o ser humano então busca algumas fugas, maconha, ayahuasca, álcool, sei lá, qualquer uma, escolha sua. Isso faz parte da descoberta criativa ou... A pergunta que eu digo é o seguinte, Steve Jobs sempre falou que se você não tivesse experimentado ácido na sua vida, você não teria entendido algumas questões fundamentais para o ser humano. Eu experimentei. Eu experimentei algumas coisas na minha vida para poder ter esse nível de consciência ou de não consciência, tá? Do ponto de vista criativo ou artístico, você acha que essa exploração faz sentido? Ou você acha que ela é irrelevante para essa abertura de cabeça? Eu sei que eu falei demais aqui, mas você entendeu, né?
Entendi.
Elas criam esse portal que você fala, caraca, o consciente não é só a resposta.
Sim. Eu acredito que todas as substâncias, primeiro, tem que dividir as que reduzem consciência e as que expandem consciência. Tem
Perfeito.
que dividir, porque o álcool só reduz.
Exato.
Então, assim, é louco você querer fazer processos, terapias e processos de expansão de consciência e depois beber álcool e volta de novo. Pô, aí
Sim.
fica nessa vai e volta, né? Então, tem esses dois. Eu acredito que os que expandem a consciência, eles são atalhos. E que tudo que o atalho consegue acessar, é possível acessar sem o atalho. E só que para acessar sem o atalho, é como se fosse assim, ó. Eu vou dar a minha analogia. É como se você tem uma biblioteca. Uma biblioteca com um monte de conhecimentos, gigante. Quando você usa substâncias, é como se você entrasse nessa biblioteca, saísse pegando todos os livros, abrindo, jogando para cima, e abre as gavetas, joga para cima, esverraga as páginas, e faz uma confusão do caralho. E no final, você chega em duas páginas de livro, ou dois post-its e faz: olha que genial.
Era
Olha
isso.
que genial. Beleza. Tem outro caminho, esse é o caminho a partir do barulho. A partir do silêncio, é o caminho que você entra na biblioteca, silêncio. E você sente que na prateleira 27, o livro 12, e na prateleira 134, o livro 3, você
E você
junta e faz:
pega.
olha isso.
É.
E você vai embora da sala. Então, assim, os dois chegam em resultados. A questão é qual é o que é que deixa de resíduo. Então, o jogo limpo é melhor, né? Só que ele é mais difícil também.
Sim.
E a gente gosta de atalhos, né? Então, eu acho que é sempre esse trade-off aí.
Eu gosto de uns atalhos, hein?
Mas todos gostam. Mas assim, eu acho que o lance é a gente, vou dizer, meu entendimento, né? É usar os atalhos para acessar e saber que existe aquele lugar e
Exato.
depois descobrir qual é o caminho natural
Natural.
de acessar.
Perfeito. Perfeito. Criatividade é um dom, Gan? Ou ela é um exercício igual musculação?
Criatividade é um dom da espécie Homo sapiens. Então,
Perfeito.
se
Todos
você é Homo
temos.
sapiens, você tem esse dom. Se você é Homo sapiens, você tem esse dom. Porque a criatividade, ela vem. A minha definição de criatividade, acho que nunca te falei assim, como eu defino de forma
Não.
simples. Criatividade é a imaginação aplicada para resolver um problema. O que é imaginação? Imaginação, na verdade, é a criatividade. O dom é a imaginação. A imaginação é esse plugin que o Homo sapiens vem de fábrica com esse plugin, capacidade de criar imagens. Imaginar, você fala, imagina aí um elefante voando, você imagina. Isso é imaginação. Agora, a imaginação, ela pode não ter valor. Ela pode ser só o elefante voando. E daí? Pois bem, quando ela tem valor, é criatividade.
Perfeito.
Criatividade é a imaginação com valor. É quando a imaginação é aplicada e dá solução para um problema. E a definição de inovação que eu gosto é do professor Silvio Meira, lá de Recife. Inovação é a criatividade
Silvio
emitindo
Meira.
nota fiscal. Então, por quê? Porque eu posso usar a imaginação para dar uma solução criativa para organizar esse lugar daqui da minha casa e usar a imaginação, que normalmente vem no e se. E se eu fizer pendurar ao contrário? E se eu botar aqui? E se? E eu pego quando vê, bum! Eu usei a minha capacidade de imaginar e criei uma nova imagem que pelo menos eu não conhecia, mas só serviu para mim. Criatividade. Aí se eu pego e crio um serviço de arrumação de livros, um curso, uma consultoria, eu começo emitindo nota fiscal. Isso é inovação. É a
Genial.
criatividade emitindo nota fiscal. Então, o
Genial.
que é, o grande lance, Amor, é que mediante os problemas da vida, pequenos, médios e grandes, pessoais, problemas. Entenda que problema é assim, ó. Acordou, tá com um bafo na boca? É um problema. Tudo é problema. Não é só as tragédias, não. A vida é um monte de problema que vem de todos. Tem dois caminhos. O caminho da memorização e o caminho da imaginação. Os dois são legais. Um tem melhor que o outro. Mas tem que ter um balanceamento. O que aconteceu? Quando eu acordo com a boca fedendo, eu uso a memorização para me lembrar que existe a escova e a pasta, e esse conhecimento acumulado, e eu faço uma fricção e resolve. Então, a memorização é maravilhosa para a gente reinventar a roda. Mas o problema é que a memorização foi hipervalorizada, porque nós fomos educados no sistema de escola em que qual é o objetivo da prova? Lembrar o gabarito, lembrar o que o professor falou, memorização, decoreba. Então, a gente começou a acreditar que a solução dos problemas está no passado, criada por alguma pessoa, e a minha função é receber aquela informação e trazer a memória na hora de resolver o problema, e não usar a imaginação. E quando a gente fica 99%, ou 100%, ou 90%, a grande maioria dos problemas só repetindo o padrão, a gente se desumaniza. Porque se a imaginação é a parada que diferencia a gente de outros bichos, e eu não uso, eu viro menos humano. E agora vem a tecnologia, que é boa em quê? Em memorização. Não dá para querer competir no jogo de memorização com a tecnologia. É. Ela também quer entrar em imaginação, mas no jogo da memorização, ela já superou a gente
nos
anos 80, 70, 90. Ela superou em memorização, desde que ela nasceu. Ela já nasceu superando a gente em memorização. Então, a minha leitura de tecnologia, em vez de ser assim, vai roubar os empregos humanos, eu aprendi na Singularity. A tecnologia vai devolver a nossa humanidade. Porque ela chega dizendo assim, humano, deixa ser trouxa. Para de
deixa que eu faço isso. Robô.
É. Deixa comigo, irmão. Ó, dirigir carro é um bagulho que vocês humanos fracassaram. Vocês já se provaram incompetentes. Vocês se matam, bebem, mexem no celular. Deixa que eu dirijo os carros. E vai no banco de trás sendo humano, trocando amor,
criando, cantando.
Cantando, criando arte, imaginando, amor se abraçando.
Perfeito. Deixa eu te perguntar um negócio que eu vi há um tempo atrás, revi esse final de semana, e eu lembrei de você na hora. Você já viu esse filme? Se chama A Invenção da Mentira. Tu já viu isso?
Não.
Puta que pariu. Irmão, olha só. Imagine um mundo como a gente vive hoje, 2020, em que o ser humano é incapaz de mentir. Ele não só é incapaz de mentir, como ele é um super sincero. Uhum. Então, tudo no mundo é feito baseado no que o outro está falando, porque você não mente. Então, se você fala, esse sapato é meu, eu tiro o sapato e falo, desculpa, ele é seu, eu devo ter pegado por engano.
Uhum.
Imagine a história desse filme, e aí um cara, por uma epifania louca do cérebro, dá um bug no cérebro dele, e ele solta a primeira mentira. E aí ele solta a primeira mentira, ele fica meio desnorteado, isso é num banco, que a mulher pergunta o extrato dele porque o sistema está fora do ar. E ele fala, eu tenho $800. Aí a mulher, tá bom, senhor. Ah, peraí, o sistema voltou. Aqui diz que você tem $300. Ah, deve ser um erro aqui. Toma os 800. E aí o cara volta para casa e ele fica louco. Porque ele fala, eu acabei de fazer a maior descoberta da humanidade. Ninguém tem ideia disso. Aí ele tenta explicar para os amigos... Ele não tem, a palavra mentira não existe. Uhum. Então ele fala, eu falei algo que não é. É claro que não existe essa palavra, eu que inventei. E aí ele fica fazendo uma série de atribuições da vida dele, porque ele descobriu esse poder. Até a hora... E aí, obviamente, você vai ver o filme. Você tem que ver esse filme. O filme é hilário. São atores ótimos, assim, de comédia. Em que ele decide usar a mentira pro bem. Então, ele refaz os versículos. Ele refaz os mandamentos. Ele refaz as orientações do mundo. Porque o que ele fala, o povo acredita. Cara, o filme é mind-blowing. Você tem que ver. A Invenção da Mentira tem tudo a ver com essa questão da criatividade e com esse lado humano de que, cara, em algum momento a gente errou alguns ponteiros aqui. Então, brabo. Agora.
Isso me lembrou essa frase aqui, peraí. Essa frase que eu tenho aqui, eu adoro. Bem, isso me lembrou duas coisas, essa história desse filme, né? Me lembrou a maçã, lá do pecado original.
Sim.
Né? Tipo, quando ele falou a primeira mentira, ele mordeu a maçã.
É.
E essa frase que eu tenho aqui, que é: If you tell the truth, you don't have to remember anything.
Perfeito.
Que tem a ver com memória. Porque se você sempre fala a verdade, não tem que lembrar. Porque
perfeito.
Na hora que for necessário tu
perfeito.
Falar, fecha o olho e ouve a verdade.
Perfeito.
E aí vem o problema do mundo.
Adorei
dos negócios, startup, corporativo, de todos os mundos, de toda a humanidade, que é a gente se apresenta de forma diferente para cada pessoa da vida. Perante seu chefe, você é de um jeito, perante a mulher, o marido, não sei o quê. Ou seja, você está rodando várias instâncias de você mesmo e você gasta grande parte da sua energia vital
gerenciando
essas instâncias.
Perfeito.
E aí não sobra energia para a criatividade.
Perfeito,
porque
perfeito.
A criatividade requer...
Gênio.
Porque
gênio.
Como criar uma nova imagem, ela é nova, vai ter riscos, vai ter medo. Tendo medo, requer coragem. Coragem é agir com o coração. Coragem. Agir com o coração é estar cheio de amor. E quando você gasta a sua energia vital, o seu amor, gerenciando instâncias, você perde amor, portanto, perde coragem, portanto, não consegue manifestar a criatividade.
Genial, genial, genial. Isso vai muito de encontro com um papo que eu tive com o Bruno Vanenck, e ele uma vez, ele é um baita um cara que entende tudo de vendas, etc, e um dia ele falou uma frase para mim, que eu até fiz um post, que é "A verdade vende". E eu estava conversando com a minha equipe aqui, o caminho da verdade, né? E cara, o que você está falando é genial, genial, genial. Uma vez gravando aqui, o cara chegou para mim e falou assim: "Amuri, eu queria poder chegar na frente da câmera e falar do jeito que você fala, tudo que você fala. Você tem uma habilidade com isso. Onde é que você aprendeu esse negócio?" Eu falei: "Cara, eu aprendi porque isso é o que eu acredito e eu repito todo dia. Então eu não preciso inventar quando eu estou falando. Você está entendendo? É exatamente isso que você falou, só que você conseguiu resumir numa frase maravilhosa. Eu vou roubar essa frase e vou fazer um post. Ponto."
Dale.
Deixa eu te fazer um negócio. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Eu vou escravizar seu cérebro aqui hoje. Por sinal... Por sinal, deixa eu falar essa, que essa é maravilhosa. Estávamos eu e Murilo Gão em Israel com uma trupe. Bruno Romano, Fred Rocha... Alfredo Soares, etc. E o Murilo, esse cérebro doido que vocês estão vendo aqui, imaginativo, criativo, ele não se contenta com o padrão, com o boring, com o chato. E a gente tende aí para esses mesmos caminhos. Discutir as mesmas coisas, promover os mesmos encontros, rir e beber as mesmas coisas. E o Murilo Gann gostava de chegar e no meio do nosso encontro, da nossa zoeira ali, ele falava: "Não, mas peraí, a gente não é assim." E você falava: "Não, mas peraí, eu quero propor uma coisa diferente, eu quero desconstruir alguma coisa aqui, eu quero co-criar com vocês, porque a gente não está aproveitando essa capacidade." E ele fazia esses desafios, essas provocações, onde a gente trazia inputs, se colocava um pouco vulnerável, fazia graça, ficava com o holofote. E o Fred Ross... Toda hora que o Murilo fazia isso, o Fred ficava assim: "Ah, porra, ah, meu caralho." No meio da viagem, o Fred chega pro Murilo e fala: "Murilo, para agora, você tá escravizando nossos..." A expressão "escravizar o nosso cérebro", porque ele provocava essas constatações, esses diálogos, essas interações, e isso virou uma expressão muito carinhosa, que ela representava isso: colocar a gente para testar o que não estava sendo testado, para fazer parte de experimentos que eram dele, mas que eram nossos também. Porque ao experimentar isso com a gente, ele estava se transformando, mas transformando a gente. E o Fred, obviamente, com todo o humor dele, que é um cara genial, aproveitou o gancho e falou: "Você está escravizando o nosso cérebro para os seus experimentos." Mas
isso,
que coisa incrível, né?
Tem tudo a ver com a história que eu falei agora de memorização e imaginação, que vale a seguinte auto-observação, né? Sempre que você estiver conversando com alguém, numa mesa, num jantar, num momento de conversas e tal, observe o quanto de memorização, o quanto de passado, resgate do passado, de histórias,
perfeito,
e o quanto de imaginação, co-criação está sendo trabalhado.
Perfeito.
Não existe regra. É claro que você pode optar por ficar 100% do tempo fazendo uma coisa só. Mas eu te provoco a analisar ao longo da sua existência. E você percebe que quando as pessoas se encontram, elas, por um hábito, elas sempre trazem o passado, as histórias que já aconteceram. E, por favor, é claro que é legal histórias, mas e se 20% do tempo fosse para imaginar? 20%? 30%? 40%, 50% de vez em quando? De vez em quando, 100% só imaginação? Um trabalho de aproveitar aquelas mentes ali. E não é só necessariamente criar negócios, não. Coisa. Pode ser criar obra de arte. Como a gente pegar... Eu chamo de mudar as conversas. Como a gente pegar... A gente se deixar... A gente fica em conversas, fofocas.
Concordo.
Fofocas no sentido de
ego, falar
das pessoas.
Ego.
Ego, falar das pessoas, contar histórias. Aí você muitas vezes vai repetir aquela mesma história que das 10 pessoas que estão ali, 7 já sabem, só 3 não sabem. Aí tá. Então, minha provocação era sempre olhar e falar, meu Deus, é o melhor de cérebros aqui. Como é que a gente pode trazer? E aí eu escravizava.
É, falar do passado é legal. Mas e se a gente construir o futuro? Eu lembro que você falava isso, eu achava isso incrível. Deixa eu te falar uma coisa. Se o nosso cérebro reptiliano, Homo sapiens, cada vez mais tem a influência da cidade, do muro, do ruído, etc., a criatividade ela está mais para a arte, e a arte sendo essa representação do coração, a criatividade é a nossa aproximação desse nosso... eu mais criativo, dessa coisa artística quase divina? A arte é uma manifestação desse amor?
Olha, depende da definição dessas palavras, né? Definição dessas palavras. Então, assim, arte, se arte for artes plásticas, música, pintura, escultura, eu diria que é um tipo de criatividade, mas é um grande perigo a criatividade se reduzir das artes. Não que as artes sejam pouco, mas é porque quando a gente faz isso, a gente esquece da criatividade para reorganizar os livros, que é maravilhosa também. A criatividade do dia a dia, eu chamo de micro-criatividade. A criatividade do every fucking day. A criatividade da rotina, porque é nesse jogo pequeno que se treina pro grande. É nesse jogo do everyday creative, everyday usando imaginação, que se treina. Então, é importante, eu sempre trago esse cuidado, porque senão as pessoas de engenharia, de exatas, se desconectam. Ah, não é pra mim, não, eu sou mais das exatas, meu negócio é mais Excel. Não, irmão, vem pra cá, não sai não, fica aqui com nós.
Isso.
Tu tá no jogo também. Então, agora, se quando você fala arte, for assim, a pessoa é advogada, é a grande paixão dela, então é a arte dela, aí sim.
Tá.
Tem uma frase do Khalil Gibran, naquele livro O Profeta, que ele fala: o trabalho é o amor que se tornou visível. O trabalho é o amor que se tornou visível. O trabalho é o lugar pra gente manifestar a nossa verdade, o nosso amor, a nossa arte. Aí sim.
Perfeito.
Então, nesse contexto, arte, sim. Sobre criatividade, tem essa, a palavra divina que você falou, sim. Não é à toa que o nome do homem é o Criador.
Verdade.
E o que ele fez é a criação.
Genial.
Não é à toa. Porque, então, sim, quando a gente acessa a imagem, é como se... Eu acho que Deus tem um dashboard lá, um dashboard com todos os seres humanos, e aí deve ter um pontinho verdinho e um pontinho azul, vermelho. Vermelho é quando o ser humano tá só repetindo o padrão. Tá adormecido, piloto automático. E verdinho é quando começa a imaginação. Opa, tá desperto, tá acordado. Aquele ser humano tá imaginando. Porque acho que Deus fica pensando, pô, irmão, a gente faz o cabo ser humano e ele fica repetindo o padrão, porra. Fazia lagartixa, então. Lagartixa. Só segue o instinto. Só segue os padrões que vem de fábrica. Desperdício, né, irmão? De Homo sapiens.
Desperdício total. Murilo, eu tô falando aqui com... A gente bateu 800 pessoas, são 700 e poucas pessoas aqui. A grande maioria, seguidores seus, que já te conhecem muito bem. Quem não conhece, tem algumas pessoas falando, cara, tô conhecendo o Murilo agora, tô te seguindo, virei sua fã, etc. Mas eu tô falando basicamente para sua audiência. E por que que eu trouxe esse tema de bootstrap aqui, só para falar pro pessoal? Eu sou investidor anjo, invisto em startups, sou presidente da Associação Brasileira de Startups. Eu tô numa semana de Bootstrap Week, que eu chamo. Bootstrap é você criar o seu negócio e crescer ele sem capital externo. Ou seja, vá lá, meu camarada. E se tem uma coisa que no início, quando você não tem dinheiro, você precisa, é de criatividade. A criatividade do Alfredo, na época da X-Tech, em fazer tudo que ele fez, em colocar o nome parecido com a concorrente, em tirar a foto na escada para fingir que o negócio dele era um negócio grandão, para o pessoal ficar naquela dúvida. Tinha muitas coisas incríveis ali que ele fez no bootstrap dele. No caso do Bruno, de valorizar cada vez mais os pequenos detalhes de um CRM que ele faz ao vivo com o cliente. Mas para quem está assistindo a gente e é do mundo empreendedor, tem aquelas dúvidas sobre como fazer essa criatividade se transformar em resultado. Eu já vi você falando isso e assisti alguns vídeos seus, e eu vou puxar esse assunto depois sobre a questão do post-it. Inclusive, meu vídeo de hoje do teaser foi pegando esse negócio. Eu acho que você usa isso brilhante. Você falou uma coisa, inclusive, de que tecnologia é tudo que ajuda o homem a evoluir, né? E a tecnologia, o post-it é uma tecnologia, amplia a capacidade de construção, de criação do homem ali. Mas eu queria voltar um passo atrás. Criatividade versus esforço. Sobre a perspectiva de um cara que precisa viver dessa criatividade, criar cursos, metodologias, storytelling, apresentações, qual é esse trade-off em que você se imagina empreendedor que você é, mas vendo o day by day de coisas que você precisa fazer, regras, entregas, compromissos, etc., versus essa criatividade pura de você poder construir algo que é grande montanha? Vou resumir isso com uma coisa que eu vivi. Enquanto eu fiquei, lembra que em Israel, eu cheguei para você e para o Bruno e eu falei, eu vou começar a produzir conteúdo de um jeito diferente, etc. E eu não fazia, irmão. Eu tinha 4, 5 mil seguidores e comecei a fazer conteúdo e me achei. Para eu chegar nesse momento, eu precisei fugir da minha rotina e fugir dos meus compromissos e dos meus esforços em entregar mais para fazer uma viagem com vocês, para poder me mudar para São Paulo e ficar durante 3 meses dentro de um quarto onde eu não tinha nem televisão, meu camarada. Mas eu só tinha o meu momento, o meu texto, a minha inspiração, e foi o meu melhor momento criativo. Como é que você avalia criatividade versus esforço e a combinação desses dois? Porque eu sei que a criatividade, sem essa execução, também não gera nenhuma inovação, nenhum legado, nenhuma captura de valor.
Rapaz, eu tenho refletido muito sobre isso. Porque eu fui um cara de muito esforço, de botar muito hard work em tudo e tal, não sei o que, caralho. E hoje eu tenho experimentado executar a partir do mínimo esforço, que é um modus operandi de execução que ele é difícil de explicar.
Das startups, inclusive, hein?
Ele tem uma camada, irmão, uma camada meio divina. Uma Sim. camada no sentido de... Uma camada de... Eu não sei nem explicar, né? Uma camada de você estar tá pensando numa coisa, telepatia. E de repente aquilo acontece, você diz, meu Deus, eu não fiz nada. Tá acontecendo. Então, é um negócio, irmão, que de um ano pra cá começou a surgir mais assim. Quando eu comecei a desacelerar, quando eu comecei a buscar silenciar a mente, quando eu comecei a entender o que era a minha verdade, o que era ego, quando eu também... É soft work, papai, me colocou aí.
Você trocou hard work, papai, por smart work, papai.
É, mas aí eu acho que ainda não é smart... Talvez seja... talvez. É porque o smart também traz uma energia da produtividade, do não sei o quê, do 80-20. E ainda é outra coisa ainda. Já é outra coisa, assim. É uma coisa mais sutil. Mas que isso, pra isso... Porque, pessoal, muitas vezes o problema está no que a pessoa acha que é o que ela quer. Ela estabelece dentro do paradigma de que quanto maior, melhor. Ó, esse é uma das armadilhas da humanidade. O quanto maior, melhor. Quanto mais, melhor. A gente acha que isso é inquestionável e óbvio. Sempre o mais, o acumular, o concentrar. E se para pensar, a natureza da natureza é distribuir, é desconcentrar, é circular. Então, até mesmo quando eu comecei a mudar os meus objetivos de vida, de querer menos coisas que antes me... Né, coisas mais materiais e tal, uma vez que você também diminui... Porque não adianta querer para objetivos que não são seus, são do que os outros lhe enrolaram, que é o que você quer. aí você pega e encontra o jeito mais produtivo de chegar nele. Isso é o smart work.
Tá.
O que eu tô falando é quando você muda os objetivos lá na frente.
Perfeito, perfeito.
E aí você olha e faz, eita porra, então eu não preciso fazer nem menos. Ficou tudo mais simples. E aí, quando você entra nessa energia da sua verdade, aí parece que aí vem aquela história do universo conspira a favor.
Uhum.
Aí, irmão, é o divine work. Porque é
como
se agora, quem tá a seu favor não é só o Trello. Não, porque eu tenho o Trello. O smart work é o Trello organizado em time, não.
É aqui, ó.
O universo inteiro estiver operando. E se o universo inteiro for o teu Trello e tiver tudo moendo, não porque estão fazendo pra tu, mas porque você se plugou nele. Você, que tem a ver com a natureza. Tem a ver com silenciar para ouvir a sua verdade. Né? Um exemplo, né? Tipo, eu tinha me mudado de Cotia para Barueri, que é pertinho, né? E nessa mudança de Cotia para Barueri, eu fiz uma tabela de prós e contras. Clássico, né? Para ver. Isso é o smart, para ver qual é o raciocínio.
Botou post-it para tudo que é lado.
É, post-it, cartolina e tal. Para me mudar de uma cidade vizinha para outra. Para me mudar de Barueri para Floripa, eu não fiz nada disso. Porque eu senti que era passeio e acabou. A escola da minha filha é uma coisa muito importante. Eu tenho uma conexão muito forte com a escola da minha filha, lá de Cotia. Eu vim para Floripa, nem procurei escola. É quando você vem na confiança de que quando eu quiser uma escola, vai aparecer. Isso não é smart work. Smart work... Não é isso. Isso é depois de smart work. Ou antes, não sei qual é. Não tem ordem. E ordem também é ranking. Ranking também não é melhor que o outro. Então, eu acho que eu tenho buscado operar nesse jeito, sabe? E aí tem que estar atento às mensagens, às sincronicidades. É como se tudo fosse investigação. Investigação para... Eita! A questão dos sonhos. Irmão, olha, Amuri. Hoje em dia, eu tenho trabalhado meus sonhos de intencionar e tenho começado a receber informações. O ser humano que não está conectado com os sonhos, ele não chega nem na metade da potência, eu acho.
Perfeito.
Talvez, assim, ó, nas tribos antigas, chegasse numa tribo e um cabo acordasse e falasse, pessoal, eu sonhei que vai atacar os leões aí. Todo mundo é sério? Isso aí, pessoal, protege aí. Estou eu com os leões. Essa informação é muito importante.
Sim.
A gente, hoje em dia, nem sequer lembra dos sonhos, quando lembra não anota, quando anota não considera.
Isso tem afastado a gente da intuição, né?
É, que tem a ver com a intuição, tem a ver com a verdade, tem a ver com a natureza, tem a ver com a porra toda.
É. E de certa forma, a gente desligou os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Pra gente, a gente começou a ser a memória só, né? Eu vou sair daqui, eu acho que eu vou largar tudo, Murilo. Você tá fritando minha cabeça.
Ó, e o ser humano que consegue ser o fodão no jogo da mente e do material. Inteligente, rico, pá, famoso, sei lá, o fodão. É como se ele zerou esse jogo, talvez ele zerou 49% da vida. Ele zerou. Imagina você zerar o jogo da minoria. O jogo que não é majoritário. Porque o outro jogo é o jogo do coração. E o jogo do coração, ele é pelo menos 51%. Eu acredito. Então, e aí? Aí, sabe qual é o problema? Que quando um ser zera o jogo da mente... Entendeu o que eu falo? Zerar, né? Zerar,
sim, saber sim, pra caralho
desse jogo. Ele tá numa posição status alto. Se alguém fala pra ele que tem um outro jogo, o jogo subjetivo, um jogo intuitivo, um jogo invisível, um jogo espiritual. E ele tem que entrar nesse jogo agora. Entrar na alfabetização, tem grande chance que ele não querer entrar. Porque ele está acostumado com o status alto do jogo que ele zerou. Como
perfeito.
Assim? Eu acho que tem zerado
preso.
Que
deixar,
tem que começar tudo de novo, nem fudendo. Aí tem a negar. A negar, a ficar na ilusão, querer se manter na ilusão. Porque, pô, vou começar agora, irmão. Eu achei que tinha zerado a vida já. Aí agora tá me falando que quem tá nesse jogo aí de pianinho, ficar pianinho nesse jogo. Meu Deus, um jogo que não dá pra controlar. Aí esse outro jogo, o jogo do subjetivo, não tem controle. Não tem previsibilidade. Não tem nem ganhador, porque não tem competição. Não tem... É muito louco. É um jogo que...
E você acha que pra chegar nesse momento, você precisa passar por uma primeira fase da vida de construção na moda antiga? Por exemplo, para eu poder estar hoje aqui em Campos, tendo esse tempo, tendo essa criatividade, tendo esse espaço, construindo uma semana de conteúdo, produzindo um conteúdo que sai da alma. Eu precisei criar uma jornada de vida que hoje me possibilita, inclusive financeiramente, inclusive de autoridade, inclusive de conexões, para poder estar aqui numa live com o Murilo Gun. É necessário isso ou na sua visão, isso pode andar em paralelo ou não? Vão ter aqueles que vão ligar o foda-se desde o início e vão viver uma iluminação por mais tempo que a gente. Pirei agora, mas...
Acredito que cada ser tem uma jornada individual e única. Não existe regra. Você chegou desse jeito, eu cheguei do meu jeito, cada um vai chegar do seu jeito. Tem milhões de histórias aí de pessoas que tiveram iluminações ou não sei o quê. Tem milhões de pessoas que... Tem milhões de monges que estão no mosteiro. Estão lá
e que largaram
mosteiro.
Tudo. Cat Stevens largou tudo e foi pro mosteiro.
Tem gente que nem chegou a ter tudo. Ele virou monge desde sempre. É. Então, assim, ele não chegou em lugar nenhum e ele tá lá fazendo frequência, emitindo frequência. Ele não desiste do mundo, não. Ele tá trabalhando pelo mundo. Ele, cada mosteiro lá e escondido no meio da montanha é um centro de frequência. Tá trabalhando na frequência, o trabalho deles é esse. Então, eu acho que não existe. E aí é o perigo desses caminhos. Do caminho ser assim, ser assado. Você não precisa fazer nada. Você precisa só fazer uma coisa. Ouvir seu coração. Só isso. A resposta para todos os problemas está dentro, não está fora, está dentro de você. É foda isso, porque para mim é a grande verdade. Tudo está dentro e você precisa silenciar a mente. Para ouvir, tem que silenciar.
Deixa eu ativar aqui os comentários de novo. A galera mandou algumas perguntas aqui para a gente. É, vamos conversar. Pessoal mandando um monte de coisa aqui. Natural work, papai. Love work, papai. Cara, tu criou um bordão que pegou brabo, né? A galera tá mandando vários aqui. Seria a mente o ego e o coração o self? Que piração. Seria a mente o ego e o coração o self?
Eu não sei.
Não sei se eu entendi. Eu também não sei.
Essas nomenclaturas. Eu não sei. Aí é uma questão. A gente tem que lembrar que palavras... O que são as palavras? São uma combinação de 28 letras, eu acho, né? Letras são uma criação e que a gente pega e quer pegar coisas subjetivas e reduzi-las a uma combinação de palavras. Ego, letra E, letra G, letra O. Meu Deus, é muita pouca coisa para definir. Definir é limitar. Então, é difícil assim, porque... Eu teria que perguntar para essa pessoa o que você entende por ego? Perfeito. O que você entende por self? O que você entende por coração? O que você entende por mente? Aí quando ela me der os quatro conceitos, eu vou dizer, bem, eu acho que esse tem a ver com esse e esse tem a ver com esse. E esse não tem a ver com esse.
Murilo, como ser criativo, começando com a grana curta e o medo do próximo boleto? A dúvida de 90% dos empreendedores que querem ter a criatividade, mas que estão com a grana curta e o medo do próximo boleto. Você deve ouvir isso no mundo dos negócios, com muita gente que procura aqui pela Uniscool todos os dias.
Como ser criativo, começando
com a grana curta, com a grana curta e o medo do próximo boleto.
Se eu tivesse a grana curta e medo do próximo boleto, o que eu faria? Bem, eu buscaria entender profundamente quais são meus dons, minhas habilidades, meus talentos. Eu iria buscar seres que não têm o problema da grana curta e do próximo boleto, mas que têm o problema da falta dos talentos e dons que eu tenho. E eu iria, de um lugar de amor, buscar uma abordagem com esses seres, uma abordagem, depois de fazer uma meditação de amor, iria fazer abordagem para esses seres, conhecendo eles de forma muito individualizada, mensagens e tal, e com muita, sem expectativa, porque ao colocar expectativa que eles me respondam, eu já criei uma energia de resistência. Perfeito. Sem nenhuma expectativa, só com amor, eu mandaria mensagem para esses seres. Eu faria isso.
Perfeito. Inclusive, o que você está falando, quando isso sai de certa forma autêntica, É impressionante como essa verdade autêntica do que você realmente acredita e ama e você quer usar aquilo com as outras pessoas, é impressionante como isso atrai, né? Quando isso é real, autêntico, e isso faz com que as pessoas querem você do lado delas. Eu percebo isso de algumas pessoas e a sensação que eu tenho é de que eu quero elas grudadas comigo para eu absorver e entregar isso, essa troca, né? É quase como se fosse uma coisa que você achou alguém. Você achou alguém que você fala, caralho, é isso. Esse cara tá diferente de mim, né?
E assim, sobre a grana curta, é importante também a gente observar nossos padrões de vida, né? Tem gente que tá com grana curta porque se mudou para São Paulo, porque lá é o centro das startups, ficou apegado a isso, saiu do interior,
Perfeito.
e aí entende que voltar para o interior vai ser um retrocesso, a família vai achar que ele se fudeu, a ex-namorada vai, ah, então ele se fudeu, vai pegar mal, não sei o quê, aí é ego, e aí ele continua a grana curta porque tá num custo de vida que ele não precisa. Então, tem isso, né? De como você tomar as decisões sem os outros, sem. Ah, não, sem esse monte de premissa, né, da vida.
Perfeito. O pessoal está falando aqui, ó, aí não é mais para responder, mas são observações. Murilo, o que você está falando tem tudo a ver com budismo. Tem tudo a ver, né? A gente está falando justamente do Oriente, né?
Eu estudo pouco budismo, mas, enfim, tem a ver, porque acho que tem a ver com cristianismo também, né? Tem a ver
Sim,
com.
total. Aí eu recebi uma aqui, ó, que foi muito boa. É só uma observação. Ah, peraí, que eu acho que eu perdi ela aqui. Ah, é uma pessoa que falou que vai deixar. Ah, eu perdi essa. Veio muita pergunta, eu acabei perdendo. Mas era uma pessoa falando sobre. Pá, 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 pá. Ó, que legal. Murilo, vou deixar meu filho pintar o desenho que ele quiser na parede do quarto agora através da sua influência. Adorei.
É porque existe uma premissa. Quem disse que as paredes têm que ser brancas?
Sim.
Eu gosto muito do quem disse. A gente tem os pre... Quem disse? Ah, não, mas é porque a minha casa é alugada. Mas tu pretende ficar nesse aluguel durante um ano? Pretende. Quanto custa aquele cantinho de parede ali? Quanto custa pintar ele de branco? Só aquele cantinho, não a parede da sala toda que vai ter que mudar tudo, mas tem um cantinho da parede que dá para repintar só ele? Dá. Quanto custa repintar aquele cantinho? Muitas vezes custa 100, R$ 80. R$ 80 dividido por 12 meses para que teu filho possa manifestar a criatividade ali. Será que não vale essa conta, não? Sabe, as pessoas. Aí até mesmo. Porra! Mas é porque é como se, ao olhar para o problema, meu filho quer pintar a parede, eu fico na memorização que é a minha mãe não deixaria, minha avó não
Aham,
deixaria, bisavó não
perfeito.
deixaria. E não na imaginação de e se eu deixar ele pintar e combinar com ele que ele precisa, dentro de um ano, arrumar um jeito de ganhar dinheiro para comprar uma lata de tinta branca.
Perfeito.
Para que no final de um ano ele tenha que empreender algo que dê para ele R$ 80 e na última semana nessa casa a gente vai junto pintar.
Perfeito. Perfeito. Aí olha só o Matheus falando aqui que ele liberou o filho dele para pintar o banheiro inteiro. Ele falando, agora ele curte pra caramba, dar banho ficou muito mais fácil. Mas é claro, você aproximou ele do que ele queria ser, né? Você permitiu ele, de certa forma, ser ele ali. Então aquele cara, aquela criança agora vai pro banheiro com o prazer do negócio, né? Por que não permitir que essas paredes sejam pintadas? Porque ali no final das contas é um canvas em branco, né? Achei essa construção maravilhosa. Você tem alguma coisa relacionada à criança, cara? Porque assim, você tem filhos e tal, mas você já desenvolveu projetos relacionados a essa criatividade para a
Cara,
criançada?
eu tenho um curso Cri-Cri, Criando
Isso.
Crianças Criativas, que vai ser liberado de graça. Você sabe que eu não sei o
Ô,
quanto tu tá
louco.
acompanhando, que quando deu a pandemia, eu resolvi abrir o meu curso principal, o Reaprendizagem Criativa, todo de graça. Um
Uau.
curso que eu vendi a R$ 3.000, passei 5 anos trabalhando nesse curso, resolvi abrir de graça e abriu. A princípio era só abril. Aí explodiu. Mais de 100 mil pessoas se inscreveram.
Nossa!
Ah, e eu tive 20 mil alunos em 5 anos. De repente, em um mês, mais de 100 mil.
Que
Aí eu
loucura!
fiquei, porra, bicho, sabe de uma coisa? Resolvi criar um novo modelo de negócio. Eu transformei a minha empresa toda numa ONG. Eu
Que
arrumei uma
loucura!
doação de um cara, um empresário amigo meu, que doou a grana para manter as quatro pessoas necessárias para manter o curso no ar: a Paulinha, que cuida tudo, Milene Rossi, suporte aluno, e Miguel, vídeo e rede social. O time que precisa para manter no ar, esse cara deu a grana para bancar, e eu abri o curso de graça durante esses meses agora. Mais de 300 mil alunos inscritos.
Caralho!
Tem 50 mil que acabaram o curso. Eu tive 20 mil inscritos em 5 anos. Inscritos. Que acabaram, nem sei quanto teve 20 anos. Aí teve 50 mil que acabaram agora, na pandemia. Aí eu abri o outro curso que a gente tinha, técnicas de graça, para quem acabou o RC. E essa semana ou na outra, estou abrindo o Cricri, que é o meu terceiro e último curso. E aí, Amuri, que foi que eu fiz? Eu pensei em pedir colaboração para as pessoas para bancar os custos. Mas como eu consegui, de uma única fonte, os custos todos, eu fiz, olha o pitch que eu fiz pro cara. Return on donation. Eu fiz, irmão, é o seguinte. Tá aqui a planilha. Até dezembro, 6 meses, eu preciso dessa grana aqui para bancar os custos e botar tudo de graça. Como vou deixar uma margenzinha ainda para se aparecer outros custos? Falei para ele tudo direitinho. E botei para ainda um Prolabore para mim, para eu não me excluir do sistema numa análise sistêmica.
Claro.
Beleza. E eu falei, irmão, eu vou dar de graça para galera. E eu vou pedir para galera retribuir em forma de doação para ONG da qual tu é conselheiro.
Uau!
Resultado, já no primeiro mês, ultrapassou o valor do semestre todo já.
Foda, foda.
E aí, esse pitch, eu agora me sinto confiante de ter recursos infinitos. Chegar em dezembro, eu consigo mais recursos. Tem claro. Um empresário que não vai topar. Fala, irmão, tu doa pra alguma ONG? Doa? Então doa pra mim agora. Eu multiplico teu dinheiro e entrego pra ONG.
Do caralho. Se isso e não aí, é usar a criatividade, o coração e a abertura pra isso, eu não sei mais o que é.
Aí vem como são as histórias. Quando bateu a pandemia, as minhas palestras acabaram. Morgou tudo, palestra. Sem palestra. Fudeu. Fiquei sem palestra. Aí, e eu resolvi abrir o curso de graça. Fiquei sem receita. Mas eu senti que tinha que fazer isso. Cara, eu falei pra Paulinha, Murilo, mas será? A pandemia tá começando agora. Vamos ver se as palestras voltam. Paulinha, vamos liberar de graça. É agora. Agora, liberar de graça agora. Libera. Liberou.
É o que a galera tá precisando.
Com 300 mil alunos, todos os RHs do Brasil são meu aluno agora.
Claro.
Aí tá bombando palestra.
Perfeito. Nó. Genial. Galera, vou falar um negócio pra vocês. Murilão, a gente deve estar chegando aqui nos últimos, sei lá, 3 ou 4 minutos. Isso aqui foi uma aula, mas principalmente uma... Acho que deve ter sido uma transformação, ou pelo menos... reforço para algumas pessoas que estavam repensando algumas coisas, cara. Eu queria que antes de terminar, eu já queria te agradecer aqui por ter compartilhado esse cérebro conectado aí com um propósito, com um coração que você compartilhou aqui, meu irmão. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite de verdade. Eu vou falar um negócio para vocês. Se vocês estão assistindo essa live aqui agora, ó, printa nós aí. Esse cara é brabo. Demais,
eu queria dar meu depoimento pra galera que não conhece o Amuri aí. Eu queria dar meu depoimento que o Amuri, esse negócio de bootstrap, que tem a ver com criatividade, se eu fosse criar um negócio agora e eu tivesse com condições, com poucas condições de grana e tal, e tivesse fazer, começar pequeno, na raça, e, ou então mesmo que eu tivesse com grana, mas precisasse criar um MVP, um jeito de testar a minha hipótese pequeno. E Murilo, você tem uma pessoa pra você ligar pra lhe ajudar. Eu ligarei pra Amuri. Amuri, é o seguinte, eu juro, eu ligarei pra você, irmão. Se eu tivesse que... Porque você me deu uns exemplos de MVPs que você fez de forma de testar a hipótese, que eu fiquei, uau, meu Deus, é isso? É criatividade pura. Você entender qual é o cerne da hipótese que tá em questionamento, encontrar o experimento mais simples e com resultado mais claro que realmente testa aquela hipótese pra... E isso dá confiança. Lembra que eu falei da coragem? O gargalo para criar o novo é a coragem. E nada, não é que nada mais coragem, mas uma coisa que dá muita coragem é uma hipótese anterior validada para você aumentar um pouquinho o risco. Aí você aumenta um pouquinho o risco, porque se até aqui o risco tá limpo, eu vou dar um pulo a mais agora. Aí você vai. Então, essa bootstrap, esse assunto bootstrap, para quem está querendo começar um negócio com poucos recursos ou com muitos recursos, mas não quer perder dinheiro, trouxa, quer fazer pianinho, acompanha o homem aí. E fora a questão do investimento anjo, que eu sei que você domina, mas eu ainda não acessei ainda os seus conhecimentos sobre esse assunto, não posso dizer com tanta verdade, mas acredito que você domina, porque você tem track record, como dizem aí, e enfim, e o peer-to-peer validation, que você é um cara que manja desse assunto.
Meu irmão, você está no meu coração, eu te amo sem palavras, porra, obrigado por tudo, tamo junto, e não vejo a hora da gente se ver de novo, cara, que saudade!
Esse programa vem aqui em Floripa, daqui eu não saio nem tão cedo em Floripa, então vai ter que vir aqui pra gente se ver, que eu não tô afim de sair daqui nem tão cedo.
Eu vou, conte comigo. Muito obrigado, ó. Acessa, galera. Foi incrível, irmão. Beijo no coração de vocês aí. Valeu, galera!